Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que agora está acompanhando o podcast República dos Bananas. E os aprendizes que residem nessa república somos eu, Matheus Marcolino, seu host ou apresentador, se você preferir, e sempre encostadinho em mim, o homem mais apetitoso do Brasil, Eduardo Carlos. Tudo bem por aí, irmão? Tudo maravilhoso na província Cidade Tiradentes? Está animado para mais episódio?
Bom, como sempre, estou aqui na tranquilidade do meu quarto, né? Quarentena, grande. Não pode sair, não saiam, amiguinhos.
Aqui na Tiradentes
tá tudo tranquilo, às vezes soltam uns fogos de artifício meio suspeitos, mas tudo na paz de Deus aqui. Estou animado para esse episódio.
Opa, então vamos lá. Mas como não custa repetir e a gente sempre repete, esse podcast é uma produção do Resumo ETEC, um projeto educativo que conta com outro podcast na família, o Resumo News, que é um podcast de notícias diário, além do nosso canal no YouTube. E o República dos Bananas, ele tem uma proposta um pouquinho diferente dos nossos outros projetos, já que o República, ele é um podcast em que a gente discute, mais uma conversa entre amigos, que é o que a gente é, né, Eduardo? Espero que a gente seja.
Sim, a gente
acha legal discutir. E hoje a gente traz uma pauta, acima de tudo, necessária e uma convidada sensacional e muito querida. Qual que é o tema de hoje, Eduardo? Manda bala aí pra nós.
O tema de hoje é o racismo contemporâneo.
Então agora a gente vai discutir um pouco sobre o racismo na nossa sociedade ao passar do tempo e discutir principalmente o racismo hoje. Vambora? E antes de começar, a gente tem que apresentar a nossa convidada querida, maravilhosa, que é a Victoria Soares Marques, também conhecida como Vicky. Como está aí, Vicky? Como está aí na província Vila Matilde, né? Que já é outro país,
já é outro,
da Zona
outro
Leste.
Padrão, né?
É, já é outro nível. Essa aí é diferenciada.
Muito feliz de estar aqui, né, gente? A gente também é ZL, tá? Vocês acham que a gente vive na parte boa da Vila Matilde? Mas não é.
Minha quebrada tá tua pé, né, meu?
Minha quebrada moca.
E bom, é uma amiga querida, assim, já tem uns anos já, e que é viciada em café, principalmente. Acho que é o principal ponto que a gente tem que colocar. Vi que é viciada em café.
Sabe as palavras.
É militante no sentido real da palavra e participante da Marcha das Mulheres Negras. Já deu aula de reforço, já deu palestras. Palestras essas sobre o movimento negro na literatura, focando, olha só, Eduardo, em Sobrevivendo no Inferno. Que entrou na lista de vestibulares como o da Unicamp. Ela também já teve presente na primeira feira de latinidades em São Paulo em 2019. E além de tudo, ela tem um perfil, ela além de tudo é fotógrafa, Eduardo.
Além de tudo fotógrafa, né?
Pacote completo.
Ela veio hoje, assim como o Renan na semana passada, retrasada, pra subir o nível, né? Porque
ela veio
só nós dois aqui.
Ficou
só nós dois aqui,
exato.
É triste a situação.
Aliás, o perfil que é o @picturizando. Então, antes de começar, a gente agradece de coração a sua presença, porque a gente tem que ter, às vezes, uma presença um pouco menos feia do que a gente. Né?
Não tem
a
como,
gente,
né?
A gente tá na base da pirâmide. No último episódio tivemos o Renan, agora a gente sobe de patamar, a gente levanta o sarrafo, né? E antes de ir para a discussão, a gente vai de resumo da ópera, vamos lá? A gente costuma ouvir que o racismo está enraizado na nossa sociedade. Mas o que isso realmente quer dizer? Vamos voltar um pouquinho na história para saber sobre isso. Os povos da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, por exemplo, eles não tinham a concepção de raça que a gente tem hoje. Eles acreditavam que os bárbaros eram inferiores, mas como todos os povos da região eles eram caucasianos, né, eles eram branquelinhos, eles nunca conceberam a ideia racial que a gente tem. Inclusive, no Egito, existiam muitas etnias reunidas no mesmo local e alguns povos que eram escravizados. Mas é importante a gente pensar que naquele momento da história, os escravos eles eram consequências de guerra. E existiam etnias africanas do Egito, por exemplo, e elas não eram necessariamente escravizadas. O conceito de supremacia racial que a gente conhece hoje é de depois das grandes navegações. E é totalmente ligado à supremacia religiosa. A igreja, ela financiava os navegadores que iam à África e à América. Nisso, esses navegadores, eles encontravam pessoas que vivem em outro modelo de sociedade, com peculiaridades próprias, e essas sociedades, elas são tribais, elas não são cristãs, e devido aos muitos conflitos étnicos e guerras, tem povos que são escravizados. Aí os europeus, eles compram esses pretos escravizados, afinal, para eles é evidente que os povos africanos são inferiores. Aí o europeu, ele pensa, pô, como assim existem seres pagãos que vivem como animais e que vendem uns aos outros? Esse pensamento ele foi sendo propagado entre as nações, principalmente as cristãs da época, que acreditavam que eram escolhidas. Já a palavra racismo, ela apareceu pela primeira vez em um artigo publicado na revista francesa Revue Blanche. Esse francês bom, hein? Em 1902. Nas décadas seguintes, o termo ele começou a se popularizar em quase todas as línguas europeias, tipo inglês, português, espanhol, e era usado para definir os conceitos de superioridade e inferioridade racial, que começaram a vigorar lá na Europa a partir do século XIX. Um grande exemplo é o nazifascismo. Hoje, no Brasil, a gente vê que a pauta racismo ela segue sendo um tema delicado, por isso que é evitado na maioria das discussões. Para isso, a gente trouxe a Vicky para bater um papo com a gente, falar sobre a vivência, falar sobre os estudos que ela teve também. E para iniciar a discussão, já vou mandar uma pergunta difícil, Vicky. Vou mandar uma pergunta aqui que é embaçada.
Pode mandar.
Você vai ter que pensar bastante. O Brasil é um país racista?
E que país não é, não é mesmo? O racismo está dentro de quase toda a sociedade, assim. E o Brasil é um dos países que eu consideraria mais racista do mundo inteiro. Porque a gente foi construído em cima do racismo, não é mesmo? Todas as relações sociais só foram construídas em cima disso. Por isso que é o chamado racismo estrutural.
Mas para começar a discussão, né, para aproveitar essa convidada de honra que a gente tem, já vamos levantar o primeiro ponto. Eu queria a visão da Vicky, né, sobre o que é o racismo exatamente, porque assim, a gente ouve muito, racismo, racismo, mas o que caracteriza esse racismo e por que ele ainda existe? Você acha que isso é uma coisa que já está na nossa raiz, por assim dizer? Você acha que tem alguma construção desse racismo? Qual que é a sua visão sobre isso, Vicky?
Com certeza, sim, é uma coisa que está enraizado na gente. A gente cresce falando sobre várias coisas, vendo parâmetros brancos, parâmetros, mas a gente trata o negro como alguma coisa estranha, alguma coisa exótica, alguma coisa de fora. Então, a gente tem que aprender um pouco mais sobre isso, ver o que causou o racismo, o que o racismo traz hoje em dia, diferente do racismo, o que a gente pode fazer para combatê-lo e por que ele acontece. Por que a gente até hoje, 100 anos depois, continua na mesma fala que agride as pessoas e torna elas de uma maneira pejorativa perante a sociedade, sabe?
E a gente até anotou aqui na pauta, né, sobre a marginalização do negro na sociedade. Você vê que se essa marginalização ela é uma herança do nosso passado ou se ela continua por influência nossa? Você acha que tem mais influência nossa do presente nessa marginalização do preto na sociedade? Ou você acha que é uma coisa que a gente vem trazendo que a gente talvez não tenha como mudar? O que você vê sobre isso?
Eu vejo que é uma coisa que a gente traz dos nossos antepassados, que traz de tudo o que aconteceu no Brasil e aconteceu pelo mundo. Porém, ela é mutável, só que é muito difícil você reconhecer o seu próprio privilégio e querer mudar isso. É muito mais confortável você continuar no mesmo lugar, continuar na mesma fala, continuar no seu status quo, no seu conforto. O racismo, ele acontece, ponto. Você tem que entender isso. Mas por que que ele acontece? Por que ele continua? É isso que você tem que perceber e perceber que ele está em toda a estrutura, desde da escola, a saúde, a sistema legislativo, judiciário, e cabe a nós mudar isso.
E aí, você falou estrutura. Você falou estrutura, então a gente já levanta aqui. Racismo estrutural. O que, não sei se vocês repararam, eu não sei se o Eduardo reparou, porque o Eduardo, ele é contra aí, o entretenimento de massa, né, Eduardo?
É, mais então, ou menos.
O Big Brother, diga não, Big Brother.
Não, mas, calma lá, eu assisti.
Entrou aí na moda nessa reta final do Big Brother, as mulheres lá da casa, as duas brancas que estavam no final, né, elas falarem sobre racismo estrutural. Não, mas isso foi uma fala de racismo estrutural. E aí eu li um pouco por cima, principalmente na timeline do Twitter, gente dizendo que estão transformando o racismo estrutural num eufemismo para racismo. E aí você concorda, Vicky, o que é o tal do racismo estrutural? O racismo estrutural é o racismo sem querer?
Então, o racismo estrutural é uma coisa que está dentro da gente. Cabe a nós mudar isso. Porque, se você for parar para pensar, o Brasil ele foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, foi só em 1888 que, do nada, 1,5 milhão de pessoas pretas foram colocadas na sociedade sem nenhum suporte. E elas passaram da ideia que eram objetos para pessoas. Então, de um dia para o outro, você está dentro de uma senzala. De repente, o cara abre a porta e fala, vai embora. Você não é mais o meu... Eu não vou mais cuidar de você. Porque, pelo menos, eles davam uma comida e um lugar pra você dormir, né? Era o mínimo que eles davam. Que nem era, tipo, alguma coisa boa. Mas, pelo menos, você não tava na rua. Só que agora você tava na rua, sem nada. E, além disso, é um estigma de que os negros eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Por isso que você tinha que maltratá-los pra trabalhar. Então, eles acabaram se levando aos morros e favelas. Sem moradia digna, sem emprego, sem condições básicas, e eles apenas sobreviviam ali. Eles foram, sei lá, mais de 130 anos depois da escravidão, ainda é muito mais difícil para o negro ascender. E é, pô, socialmente impossível que o negro nunca sofra racismo, nem que seja tipo, velado durante a vida dele. A gente é precursor do racismo em hábitos, situações e falas. Então, dentro dos costumes, de forma direta ou indireta, e eles causam preconceito e segregação racial. Porque, se for ver, até hoje, a gente tem uma visão muito eurocêntrica nas leis. Isso acabou mudando um pouco mais. Foi uma grande vitória para os. Mas a maioria das leis, elas vêm como homens e brancos são privilegiados. E falta muito para a gente aprender com isso e perceber que não tá certo, sabe? Que para você ver, o Brasil não é uma maioria branca e que eles são privilegiados. E não tá certo de jeito nenhum você falar, não, isso é racismo estrutural, gente, desculpa, sem querer. É a mesma coisa que você falar, nossa, eu tô acostumado, sei lá, a ver o meu amigo roubando a bolacha do outro. Eu tô vendo, então eu vou simplesmente...
Bom paralelo.
Bom paralelo. Não, eu vou, vou aproveitar o gancho dela aqui. E para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu vou dar uma explicadinha mais ou menos no conceito de racismo estrutural, porque eu vi que na fala dela ela abordou as causas e consequências, mas eu quero deixar claro, trazendo para a nossa realidade e do meu lugar de fala, né? Porque, com certeza, não sou graduado em nada, não posso trazer com grande embasamento, mas vou explicar para vocês, caso vocês não tenham entendido. Racismo estrutural. Estratosférica é legal. Racismo estrutural.
Estratosférica é bom.
Estrutural é simplesmente você normalizar atitudes racistas. Como assim? Eu anotei um dado aqui. E vocês vão achar alguns dados, na verdade, né? E vocês vão entender o que eu tô falando. Um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que 75,5% das vítimas de homicídio no país são negras. E o que, que eu quero dizer com isso? Muito forte. Quando que você viu isso lá nos... Como que é o negócio do Twitter, dos jovens? Trending Topics. Quando que você viu falar disso lá?
Trending Topics.
Não ouviu? Você ouviu alguma comoção geral da sociedade? Não. Sabe por quê?
Não.
Porque isso se tornou uma coisa normal. As pessoas... A nossa sociedade vê a violência contra o negro, vê a violência contra a mulher negra, vê número de negros graduados, violência policial contra negros, como uma coisa comum, como uma coisa que... É intrínseca à sociedade. E aí que está o racismo estrutural. Porque o racismo estrutural é como se você passasse o pano para você não lutar pelos direitos dos negros. Porque você trata aquilo como se fosse alguma coisa simples, como uma coisa que tem que existir na sociedade. Por isso, quando você, não sei você, mas algumas pessoas, quando vê um médico negro, um juiz negro, um gerente de banco negro, que é muito raro, mas acontece, as pessoas ficam espantadas, entendeu? Isso é estrutural. Racismo estrutural não significa dizer que, nossa, você é descendente de Hitler, mas significa dizer que a cada movimento seu, você fortalece um mecanismo. E só de fazer isso, você já fortalece o racismo na sociedade, entendeu? Então, eu quis trazer isso só para explicar para vocês. Uma última informação aqui, antes da gente dar prosseguimento no assunto, que é uma coisa que eu achei muito curiosa, que em 2018, o número de negros no parlamento nacional era de cerca de 4%. Num país que tem mais de 50% da sua população negra. O que, que isso significa? Significa que 96% de pessoas não negras têm poder de decisão em cima de mais de 50% de pessoas negras. Vocês entendem? E isso se tornou uma coisa normal, porque a gente não vê uma comoção, uma, de fato, uma tentativa de mudança, entendeu? As pessoas falam, poxa vida, que triste, e acaba ali, entendeu? E essa fala sobre racismo estrutural é uma coisa básica que eu tô trazendo para vocês aqui. Tô dando uma baita, numa simplificada no que realmente é, só que, e minha fala tá ficando muito longa, por sinal, só que isso é uma coisa para vocês entenderem e partir daí. Partindo do ponto que o racismo existe na nossa sociedade e que as nossas atitudes, querendo ou não, principalmente as atitudes dos não negros, elas contribuem para o mecanismo, o que, que a gente faz a partir daí?
E ainda aproveitando esse gancho seu, Eduardo, você falou sobre a quantidade de pessoas, né, as porcentagens que você citou. Outro dado é que dos cargos de gerência no Brasil, gerente de banco, gerente de loja, 2/3 dos gerentes no Brasil, são brancos. Isso quer dizer que 33% dos gerentes, né, dos cargos altos, são para negros, sendo que mais de 53% da população brasileira é preta, ou parda, enfim.
Parda foi a tristeza.
Enfim, é igual, é como o IBGE define, né? Mas a gente já vai chegar nisso, É, outra coisa que você falou sobre... aquela imagem padrão de... aqueles formandos de medicina, sabe?
Sim.
A Vicky já viu isso, porque a Vicky tá estudando
pra
medicina.
Eu vi hoje no Twitter,
aquela foto padrão.
A formatura da Thelma.
A turma de medicina, aí tá lá, 50 brancos e um preto no meio. Eu gostaria até que a Vicky opinasse sobre isso, como uma vestibulanda de medicina.
Não, com certeza. Isso é uma coisa muito... Pega a gente e fala que... Ah, será que isso realmente é meu lugar? Então, se eu vejo tanto essa maioria, isso seria o meu lugar? Porque é uma representatividade, sabe? A gente acabou com as cotas e ter um ali é mais do que nada. Porém, não é o ideal. O ideal seria o 100%. E não é uma coisa que eu vejo. Eu tenho bolsa em um cursinho para medicina, e eu vejo que lá eu sou uma das, sabe? E ali não tem metade em nenhum lugar. Eu não tenho um professor negro. E a gente acaba não se enxergando nesses lugares e acaba desistindo. E é uma coisa muito difícil. Eu até comentei, eu uso muito o meu Instagram pessoal para falar sobre esses assuntos. E um dia desses eu coloquei uma enquete falando vários dados. E aí eu coloquei a enquete falando, quantos médicos negros você já foi atendido na sua vida? E acho que todos, deu, acho que, sei lá, 7% das pessoas falaram que já tinham sido atendidas por um médico negro, sendo que são 100% da população. Eu perguntei também sobre sala de aula, tipo, quantas vezes você teve uma sala 50% negros e 50% brancos numa sala? E aí, ninguém respondeu, todo mundo falou que 100% era de maioria branca. E quantos autores negros você leu no último ano? A maioria só teve Machado de Assis como autor negro, que já foi uma grande luta colocar ele ali, né? Então...
Outra coisa que eu queria pontuar aqui, e de forma alguma, querendo contrariar o que ela disse, inclusive eu concordo com o que ela disse, mas só uma coisa que é bom deixar bem claro é que o racismo, o significado real do racismo, além de ser uma injúria contra alguma pessoa, é uma teoria de hierarquia entre raças. Ou seja, durante esse episódio, a gente vai falar muito de negros e brancos, só que o racismo não só negros sofrem. Indígenas, judeus, asiáticos, todo mundo se encaixa. Tanto que quando ela disse, numa sala com 50-50 negros e brancos, vamos pensar também, vamos como que eu posso explicar? Não só em negros, tá? E já emendando nisso, já acho bem... Porque a gente estava comentando aqui em off, antes da gravação, sobre o grandioso, colossal e poderoso racismo reverso. E... Não, e já é importante citar... Eita. Não, sem polêmica. No, aqui a gente está para debater. Se você não concorda com o que eu falo, chega para mim e fala. Agora, chega, vamos trocar uma ideia direito, porque no último episódio até falaram isso. Não concordo com algumas coisas, porém, episódio legal. Então chega, debate com a gente vai, né, conversar ali sem ódio, paz e amor. Enfim, o porquê o racismo reverso, cara, tô com um problema pra falar hoje. Por que o racismo reverso não existe? Porque se você pegar um branco e você xingar ele por conta da cor da pele dele, isso não...
Vai, ô branquela, zê.
Isso não vai atacá-lo de fato, porque não existe nenhum mecanismo que fortaleça e defina esse branco por aquele xingamento que você acabou de... Ao contrário do negro, que se você faz isso com um negro, se você cria um estereótipo para um asiático, para um indígena, ali sim você está fortalecendo o mecanismo. Ou seja, não existe racismo reverso, tá? Você acredita em racismo reverso, só apertar o seu botão aí de pause, você... né? Sair do episódio com toda... É tão difícil falar hoje, mano. Vai, Corinthians. Só isso, eu queria deixar isso bem claro.
Assim, se acredita no racismo reverso, beleza, você é burro, mas você acredita, você tem liberdade. Muitas pessoas aí têm a liberdade para ser burras e são burras, aí já é outro papo, enfim. Mas continuando nessa pegada aí de racismo reverso, né, que é uma discussão aí muito útil, né, falar sobre, nossa, eu, branco aqui, estou aqui sofrendo racismo. Falando sobre... O Eduardo falou, né? A posição de dominação, a posição de privilégio. E aí entra um conceito que eu, particularmente, eu só ouvi falar nesse ano, também por causa do Big Brother Brasil, que é o conceito do white savior.
Né?
Falei certo? Será que eu falei certo? Acho que eu falei certo.
White a gente savior. Tem um termo mais gostoso pra ele em português, que assim, dentro do movimento, a gente fala branco salvador, né? Mas a gente também chama de síndrome de Princesa Isabel, que é ótimo.
Bom, muito
um termo mais gostoso eu deixei no roteiro das palavras.
Vicky, o que que é a pessoa que tem síndrome de Princesa Isabel, então?
É quando uma pessoa que ela não tá dentro de uma minoria, ela se coloca no lugar de fala que não é dela pra tentar ajudar essa pessoa, só que ela acaba fazendo o errado, ela acaba expondo mais, ela acaba sendo um aliado de uma forma totalmente errada. Sabe? Porque assim, quando você está tentando ajudar alguém, que nem essa parte popularizou no BBB, dessa polêmica inteira, você tem que ser um aliado daquela minoria, você não é um salvador. Você tem que mostrar a sua posição de um herói, você tem que mostrar a sua posição de superioridade, porque a gente volta para aquele papo antes do famoso o branco que veio colonizar porque nós éramos inferiores e não sei o quê. Tem mais essa. Entender que não tem essa ajuda aí. Você tem que ajudar e não machucar as pessoas. Por exemplo, o turismo que é feito na África, que é muito famoso, que é muito popular, e meu Deus, deixa eu postar foto com ela segurando no colo, que bonito.
Deixa eu tirar uma fotinha aqui com uma criança, essa fofinha que perdeu a mãe no ciclone.
Deixa eu pegar aqui, dar chocolate pras crianças, reunir ela em volta de mim, colocar eu no meio na posição de heroína. Tem que entender que tá errado. Vocês não tá, tipo, tá totalmente errado. Não sei como quem é que teve essa ideia de que tava certo fazer isso, sabe? Eu fico indignada. Porque você não tá ajudando, você tá expondo as pessoas, você tá, tipo, mostrando que, se eu aqui, como branco ou branca, salvadora, eu tô aqui ajudando, tá vendo? Tô expondo essas crianças, tá vendo como ela tá chorando aqui? Eu tô ajudando. Isso é ridículo. Eu vi...
Olha como essas pessoas brigam por comida, olha só, que absurdo. E aí vai lá, faz
isso. Você acaba não refletindo no que causou aquilo, sabe? Não acaba refletindo nos anos de colonização que acabaram destruindo aquelas culturas. E você acaba colocando o continente inteiro africano nessa ideia de miséria, de fome, tristeza, sendo que não tá certo. E você também acaba tirando a voz das pessoas que estavam ali no meio, sabe? Porque quem ajuda de verdade essas comunidades são as professoras que dão aula de graça, caras que saem da casa dele para dar a metade do pão que ele tem para comer para essa comunidade, mas eles não são vistos. Por quê? Porque eu tô criando um Instagram para isso, fico postando stories. Mas essas são as pessoas que têm que ser mostradas. Mas não, é o suprimento para você criar aquele famoso biscoito em cima dessa história.
E aí, nisso que a Vico falou, a gente também escreveu lá no resumo da ópera que, principalmente, essa questão de dominação, ela é de supremacia religiosa. E aí a gente vê os missionários indo pra África, e aí eles vão lá, e aí... É praticamente, beleza, eu tô aqui com comida pra te ajudar, criança. Você quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, eu te dou essa comida, você quer? É uma posição de tanta dominação, que... Não, é igual a Vicky falou, é bizarro a pessoa que faz isso e ela não percebe, ela não se liga. É uma coisa assim, é muito forte, né? Tipo, é uma outra pessoa... Você está oferecendo comida que é uma coisa necessária para a vida, para a manutenção da vida, e, na verdade, você não está necessariamente ligando para essa pessoa que precisa da comida. Você quer convertê-la ao cristianismo, mas você perguntou se ela quer. Ela queria um missionário ali levando outra religião? Ela não queria comida? Ela não queria. Ou talvez ela não queria nem você lá. Não tem esse pensamento. Queria até o Eduardo falando disso, porque o Eduardo, ele adora uma missão
Com
missionária
certeza,
na
ah, eu
África,
já
né,
fiz várias missões, né, com o meu dinheiro todo. Não, mas assim, eu vi que vocês, na fala de vocês, vocês trouxeram uma fala muito irônica sobre o assunto, e não que eu discorde, inclusive eu concordo com o que vocês falaram. Só que esse tipo de pensamento, principalmente dos cristãos, e eu falo isso porque eu convivi muitos anos dentro da igreja, é uma doutrina que já vem de, tipo assim, formar pessoas para essas pessoas serem capacitadas de ir em outro lugar para levar a palavra de Deus e levar consigo alimento. Ou seja, você está fazendo uma troca, não digo nenhuma troca, mas você está oferecendo comida para as pessoas, que é um bem necessário.
É compra casada o
Então,
nome
e
disso.
isso é uma questão de valores, entendeu? Uma questão de você chegar e falar, ok, isso não está certo. Porque você esconde atrás de uma cortina, de uma ação humanitária, que você está indo e você é contrariando a própria cultura deles, entendeu? Você está indo, ah, mas não estou impondo a cultura. Beleza, até onde o ato de você ir lá e doar comida para uma pessoa não vai fazer com que você tenha um domínio cultural sobre aquela região, entendeu? E isso é uma coisa que, quando eu estava lá dentro da igreja, era uma coisa que acontecia mesmo, tipo assim, a gente ter uma obrigação de ir e ter que falar para as pessoas que nós estávamos certos e eu era músico, né? E a gente tinha que pegar e vamos lá na rua, vamos fazer um som, vamos abraçar essas pessoas. Isso eu acho legal até certo ponto, porque você tem que respeitar a liberdade da pessoa que está focado no, nas crenças dela, no que ela acredita. Então, a partir do momento que você desrespeita isso e ainda mais você utiliza um recurso básico para você burlar isso, eu acho que isso é uma questão de um valor fraquíssimo, entendeu? Você não tem respeito pela cultura do outro. Você acredita que você é melhor que o outro. E aí você fortalece a hierarquia.
Sim.
Com certeza.
Sim. E aí o que eu costumo falar sobre isso, interrompendo sem querer a Vicky, é a religião, pelo menos na minha concepção, todo mundo que tem uma religião está em busca de paz interior, está em busca de paz, está em busca de um lugar em que a pessoa vai se sentir bem. A pessoa pode. Não, não, isso aí é mentira. Eu tô pensando na salvação, ou então eu tô pensando no mundo. Não, você não está necessariamente pensando no mundo pós a morte, enfim. Você está querendo encontrar um lugar aonde você se sinta bem, aonde você se sinta acolhido, por exemplo. E aí é onde entra a tal da supremacia religiosa, principalmente dos cristãos, o que é triste, porque assim, eu como Eduardo, eu também já fui mais ativo nessa questão de igreja, né? Agora eu já não frequento mais igreja, mas eu me...
Agora você invoca cristão, o capeta. Né? É brincadeira, gente. É piada.
É piada. E aí, tipo, eu não acho que tem sentido você pegar esse, né? Somos os escolhidos, somos os perfeitos. E de querer levar para todos. Ah, não, todos têm que se converter à minha religião, à supremacia e tal. Porque, tipo, no final, todo mundo só tá buscando a paz. E se a pessoa encontrou a paz em outra religião? Ela não tem esse direito, não? É uma coisa assim que eu fico pensando nisso. Porque é complicado. A Vika até pode falar disso, porque ela é de outra religião que a nossa. Ela pode até falar a visão de fora, né? Porque a gente está falando sobre o cristianismo e muito dessa visão que foi sendo passada do tempo. O tempo foi passando e essa visão foi perpetuada. Mas eu queria até ouvir a visão da Vika.
Eu pensei que ela era missionária de Instagram, velho. Não é? Me decepcionei agora.
Oi. Vika já foi quantas vezes para África? Oi, já tirou fotos?
Não, mas putz, vou oferecer chocolate. Gente, é ridícula essa ideia de Salvador, mas assim, eu entendo que algumas religiões tenham a missão de trazer o próximo perto de Deus. Por exemplo, a minha religião, ela é de matriz africana. E a gente acredita no presente, sabe? No que você pode fazer para melhorar o seu presente. E a África tem muito disso, tanto que algumas ideologias que acabaram crescendo muito, por exemplo, o Ubuntu, que é uma coisa que, nossa, virou uma tatuagem, virou um negócio... O Emicida, que é um cara muito, muito amplo com o assunto, e ele tem um acervo, tipo, incrível dentro da cabeça dele, ele acabou popularizando essa palavra também, só que as pessoas não vão muito atrás do que ela significa. Ubuntu é uma parte que foi muito usada pelo Nelson Mandela, que fala, eu sou porque nós somos. E ela vê a coletividade das pessoas. Eu não vou sair por aí, por exemplo, falando, vem aqui bater um atabaque comigo, vamos lá acender uma vela. Eu não vou fazer isso. Eu vou respeitar a todos. Porque eu tô focado na mim, tô focado em mim e na minha parte na sociedade. Sabe? Eu acho que tem que entender que tudo bem, eu sou uma minoria, eu sou, mas eu não vou ficar forçando em aquilo. Muito menos trocar um recurso básico, sabe? Eu acho que tem que ter esse respeito, tem que ter essa conversa de um para um, de você entender que aquilo ali é uma vida, da mesma forma que eu sou, sendo menos vida, sendo mais vida, vai ter coisas culturalmente que você não vai conseguir conversar e ela consegue conversar, sabe? É totalmente uma visão diferente e a gente tem que tirar esse padrão eurocêntrico da cabeça.
E até pegando mais um gancho, a Vika é muito boa de conversar, né, Eduardo? Ela dá os ganchos pra gente continuar os temas. E a gente fala aí no branco que ele se vê como o salvador, né? A princesa Isabel. Mas e o branco que não se vê assim e ele pensa, como que eu posso ajudar efetivamente na questão do racismo? Porque assim, ele já se reconhece, vou dar aquele passo a passo, já se reconheceu como uma pessoa privilegiada pela sociedade. Aí ele pensa, nossa, tem uma camada da população brasileira que não tem esse privilégio. Como que o branco ele pode ser antirracista? Como que ele pode ajudar a combater
nossa,
esse racismo?
Nossa, isso é um tema muito bom, assim, e é uma coisa que é ótimo conversar. Porque o antirracismo é um tema que tem alta, sabe? Que é muito bom. E eu acho que é uma coisa de... Bom, acho que a primeira coisa que você tem que entender é você é uma pessoa branca, sabe? Porque em várias, sei lá, entrevistas que eu já em debates que eu já pessoas viraram pra mim e perguntaram quando foi a primeira vez que você se conheceu como mulher negra? E aí eu falava sobre isso, e aí eu virava pra uma menina branca, ou pra um cara branco, e falei, quando foi que você se conheceu como um homem branco, uma mulher branca? Você nunca teve que parar pra pensar nesse conceito de raça, porque o conceito de raça é muito ligado ao negro, mas ao branco não. Uma coisa totalmente diferente. E eu acho que é um negócio de ouvir, de ter uma discussão, de perceber essas posturas nocivas, sabe? Que a gente tem muito aquele fator do... Que é fácil a gente ver na internet hoje em dia, aqueles termos como esquerdomacho, feminista, e
meu
uma propriedade
Deus,
de casa.
Sim.
Nem fala de esquerda assim, ou macho.
Eles são muito famosos e tem diversos. Só que assim, você não vê o cara entrando na negócio branco e falando assim, tipo, nossa, eu sou branco, mas eu salvo a África, sabe? Você não acaba criticando esse cara. O cara fala de esquerda ou macho, mas não é o cara que chega lá. Vocês nunca, tipo, pararam pra pensar na branquitude. A gente usa muito esse termo no... que a branquitude tem que se reconhecer. Racismo não é uma conversa para os negros. Não é um negócio só dos negros. É da sociedade. Você tem que reconhecer a sua branquitude.
Realmente.
E uma coisa que a gente, tipo, fala muito também é que a gente tem aquele negócio de se aquilombar, né? Fazer aquele quilombo intelectual, trocar uma ideia, mostrar, tipo, ah, minha vida de preta é essa, minha vida de preto é esse, minha vida de LGBTQI é essa. Mas eu não vejo a branquitude se juntando para falar sobre esses assuntos. Sabe? É necessário. A gente vê várias vezes, sei lá, quantas vezes você se questionou se foi mesmo a princesa Isabel que fez isso sozinha, que realmente libertou os escravos? Tipo, falem um nome além da princesa Isabel. Não vou falar do Luiz Gama, mas tiveram, tipo, sei lá, teve o André Rebouças, teve o Dragão do Mar.
Teve a Inglaterra.
Sim.
Pressão.
Sim, teve várias pessoas, teve o Partido Abolicionista, cara. Quantas pessoas estudaram na escola o Partido Abolicionista e as pessoas gigantes que tiveram lá dentro? Você tem que parar de simplesmente pensar que eu existo e é isso. Você tem que reconhecer o seu privilégio, que é uma coisa muito difícil de fazer. E normalmente, tipo, quando eu aponto pra alguém, ah, você tem um privilégio da sua cor, legal. Essa pessoa fala, não, mas eu nunca fui racista. Também ninguém chama. Sabe?
Isso que ela falou. Não, desculpa.
Não, pode falar, Chuchu.
Mas isso que ela falou é muito importante. É muito. Uma revolução social não acontece se você tiver só os que sofrem pelo lado da causa. Ou seja, o que eu quero dizer? Não adianta os brancos terem ciência de que o racismo existe, que eles são privilegiados somente pela existência por serem brancos, se eles não tentam minimamente se engajar na luta, entendeu? Nada vai acontecer. Assim como os homens têm que ter ciência de que eles têm privilégios em relação às mulheres, os brancos têm que ter ciência que existem privilégios em relação aos negros. E não só os negros, em relação a todas as outras raças. Porque a gente está falando de uma supremacia branca. Então, nisso que ela falou foi bem legal. Que a gente tem que... não adianta só os negros se reunirem para acabar com o racismo, entendeu? Não adianta só o oprimido. A gente tem que buscar um engajamento de uma unidade das raças. E assim você pode continuar seu comentário. Me desculpa interromper.
Imagina. É ótimo, bicho. Sobre o assunto. É importante. É só você olhar ao seu redor, sabe? Qual que é a diversidade na sua bolha? Olha, um exercício simples, galera. Você que tá aí ouvindo. Pega o seu WhatsApp e olha 6 últimas conversas que você teve. Foi, tipo, 3 pessoas negras e 3 pessoas brancas? Provavelmente, assim, meio difícil, sabe? Você tem que perceber no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda. O que eu posso fazer para mudar? Porque você já tem o privilégio. Você tem o privilégio da fala, você tem o privilégio de estar mais presente naquele lugar socialmente. O que você pode fazer para mudar, sabe? Não é aquele negócio de desculpa por ser branco, que ficou muito popular, tipo, ai, me desculpa por ser branco, é você assumir a responsabilidade, é você assumir essa responsabilidade de ser branco. Legal, eu nasci com privilégio, vou usar esse privilégio pra mudar. E você não usar, tipo, sei lá, você tem uma amiga, porque uma coisa é eu estar aqui, eu me disponho nas minhas redes sociais, eu me disponho no Twitter, no Instagram, pra falar sobre o assunto. Eu me acho bem assim, tipo, conversando, eu gosto de conversar sobre isso, mas não é porque você tem um amigo preto, que ele tem que ser a sua enciclopédia, sabe? Tipo, tem diversos canais que você pode aprender. Tem livros de autores negros, de Jamila Ribeiro, que eu conheci pessoalmente, e ela é uma pessoa maravilhosa.
Essa é boa.
A Jamila, gente, ela é uma pessoa maravilhosa. A gente, olha, é uma coisa muito engraçada, a gente faz cabelo no mesmo cabeleireiro, que aqui na ZL, que no caso é aqui na ZL. Então a gente senta, tipo, às vezes eu encontro com ela, eu do lado dela, e a gente vai conversando os negócios, e é tipo, você ter essa ideia de, desculpa, eu sou branco? Não tem isso, e ela que foi me ensinar, tipo, muito sobre isso, de como ter essa mudança, como que você pode fazer diferença não sendo seu lugar de fala, tanto que ela tem um livro, que eu acho que foi o último livro que lançou dela, que é o manual, o pequeno manual antirracista, que é exatamente sobre esse termo. Tipo, é incrível. Eu tive lá presente, é uma coisa maravilhosa. A forma com que ela escreve é uma leitura simples, eu super recomendo para quem quiser ir mais a fundo.
A Vicky antecipou.
Não, mas a dica cultural ainda vai ter. Dica cultural.
Tá valendo,
cultural
mas tá valendo,
é o que mais tem, né?
Tá
porque nesse assunto é o que mais precisa. Tipo, nesse assunto
bom
você.
Demais.
Conhecimento que rebate também o racismo, sabe? Você apoiar ações, que nem esse negócio da África. Por que, que você, em vez de chegar lá e passar uma semana num retiro espiritual de conhecer o seu privilégio, por que, que você não apoia a comunidade local que tá lutando todo dia, em vez de passar. Sabe? Apoia aquela ação do seu amigo preto de sei lá. Dele tentar fazer diferença numa rede social, dele... Gente, o tanto de artista negro que a gente tem e a gente não conhece é incrível o trabalho deles. Eu acho que você reconhecer esse privilégio de poder ter uma voz mais ativa na sociedade para trazer essas pessoas pro topo é uma ajuda incrível de você... E você tá sendo antirracista, sabe? Contestar o seu privilégio, ouvir e de apoiar as ações. Eu acho que são as três partes principais.
E aí, até aproveita. Vocês são muito bons, porque vocês ficam dando ganchos, vocês falam, só ligo os pontos. Eu tô aqui pra escutar vocês, eu tô só dando margem pra vocês falarem. É, eu ouvi vocês dois falando sobre a questão do privilégio e como você tem que reconhecer seu privilégio. E aí, uma pauta que, assim, nos... No último século já foi revolucionária aí, mas que nos últimos, sei lá, 20 anos vem aumentando cada vez mais, é a discussão sobre o machismo, certo? A gente ouve muito dessa discussão, mas eu queria saber principalmente da Vicky, porque a Vicky, eu já conversei bastante disso com ela, mas eu quero que ela exponha aqui, de novo, levando pro Big Brother Brasil. O Big Brother é uma experiência social sensacional.
Gente, é incrível, tanto você consegue estudar.
Dá pra você representar muito da sociedade.
Impressionante,
cara,
o vício do brasileiro.
E aí a gente leva o... Quarentena ainda, meu. Mas aí a gente leva... O pensamento... Pá, tem o Big Brother. No Big Brother, tem 20 pessoas naquela casa. Duas eram pretas. Babu, Thelma. E... A narrativa principal, aliás, parabéns pra Thelma, campeã. Um abraço pra você, Thelma.
Mano,
se você
outra coisa. Ela trabalhava no hospital do lado da minha escola, mano. Eu nunca vi ela. Que tristeza, mano. Um dia eu vou ver ela.
Ô, louco! Então, aí tem esses dois. O Babu e a Thelma são as pessoas pretas que estão lá. Tem a Fly, mas a Fly, ela, pelo que eu entendi, ela não se identifica como preta, alguma coisa assim. E... O motor da história do Big Brother desse ano foi o machismo. Então, a união das mulheres para combater o machismo. E aí, o Babu, que ficou um pouco escanteado nessa história aí, a gente levantou aqui fora muito da discussão. Pô, o Babu tá sofrendo racismo lá dentro, o Babu ele tá sendo perseguido. E... A gente percebe, eu não sei vocês, eu que estava torcendo muito para o Babu, eu estava acompanhando muito ele falando, e todo dia, quando ele ia falar alguma coisa que remetesse a racismo, ele nunca usava a palavra racismo. Ele falava, um pré-julgamento, é um preconceito que a pessoa tem comigo. E isso é uma coisa que eu queria até a Vicky falando sobre isso, do preto se policiar para não falar sobre racismo, que tá acontecendo isso, porque senão ele vai ser julgado, tem tudo isso, não, mas ele é vitimista, como assim ele tá falando de racismo? E também, eu quero esses dois comentários da Vicky, né, falando sobre nossa, eu gaguejei monstruosamente, esse modo de falar do homem preto, que ele não fala sobre racismo, porque ele não quer ser mal interpretado, entre aspas, e também dessa relação da raça contra o gênero, ou então da raça junto com o gênero. O feminismo, ele é um movimento racista? O feminismo, ele tá com... As mulheres pretas se sentem incluídas no movimento feminista?
Tá bom,
eu queria saber
vamos
isso de
por
você,
parte, que isso é bem um negócio bem pesado, bem conceitual, a gente tem que trabalhar com calma e também analisar bastante. Primeiro é o caso do Babu, dele todo momento, algum dia, tipo, todos os dias daquela casa, eu acabei acompanhando mais também, porque eu já conheci o trabalho do Babu, eu tava torcendo muito por ele, porque eu acho ele um ator incrível, e eu queria muito que ele tivesse ganhado, mas enfim. É, naquela casa, todos os dias ele comentava alguma coisa. Mas por que, que ele não usava a palavra racismo? Porque a gente tem esse clima que o preto lá está dizendo, ai, de novo ele vai falar sobre racismo. Meu Deus do céu. De novo a gente está. Porque não acabou. É porque a gente precisa conversar mais para terminar toda essa ideia que vocês têm de racismo. Só que, assim, eu já passei por isso, pessoas da militância. Porque, assim, uma coisa, vamos também separar isso. Uma coisa é você postar no seu Facebook, outra coisa é você ficar no Twitter, outra coisa é você ser da militância mesmo. Quando você tá falando, toma muito cuidado. Porque as pessoas vão te taxar como, ah lá, a menina que só fala sobre o racismo. Ah lá, a menina que tá toda hora falando sobre o racial. Precisa. Sabe, é ridículo eu estar numa sala de aula e quando o professor ele fala sobre escravidão, todos os meus amigos brancos virarem para mim, sabe? Como se, ah lá, ele falou sobre escravidão, vamos virar para ela, porque ela quer falar sobre isso. Gente, não é que eu quero falar, que a gente precisa falar. O Babu sofreu várias coisas de racismo além, fizeram piada. Qual que é a ideia em 2000 de você fazer piada sobre um acessório ancestral de tanta importância? Você tem isso, não foi tão falado quanto o Babu, sabe? Porque o Babu, ele foi mais criticado por estar divulgando o racismo lá dentro do que as pessoas que realmente fizeram, sabe? É uma coisa totalmente bizarra de observar. E isso reflete muito na cidade que a gente está, porque isso foi dentro de uma casa que passou meses, não sei quantos dias passou, sendo televisionada. Mas imagina uma sociedade que está há 32 anos com escravos que tem um escravizado liberto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Babu, em 3 meses, foi taxado como vitimista. E aquela pessoa que luta por ano? Quando você pensa, o feminismo, ele ataca. O feminismo, ele é nocivo em algumas partes. Porque como o feminismo nasceu? Nasceu com mulheres brancas. Só que teve até um muito repercutido na época de eu não sou uma mulher, que foi feito por uma ex-escrava nos Estados Unidos, sabe? Porque ela não era tratada como uma mulher, ela era simplesmente, enquanto as brancas desciam dos apartamentos, as casas delas, que elas tinham ali para lutar com o movimento e deixar de alimentar o filho dela em casa, pessoalmente, de ver o filho crescer, de participar daquele crescimento da família, da estrutura, do marido, porque ela tinha que estar cuidando da casa da branca, sabe? E além disso, a gente tem que pensar que não tem só gênero e raça, tem gênero, raça e classe, que é uma coisa que totalmente está em diversos aspectos, sabe? E aí começou o feminismo normal, que seria o feminismo branco, e é o que é mais levado em conta, que é o que é mais debatido. Foi depois criado o feminismo negro. Foi criado também o feminismo LGBT+, né? E aí acaba acrescentando várias pessoas. Só que assim, você é uma mulher negra que tá dentro da comunidade LGBT. Você tem que se dividir em três para participar dos três momentos? Não faz o mínimo sentido. Tipo, como é que eu vou participar dos três movimentos de uma forma só? Por que, que eu não tenho um movimento que me represente de forma inteira? E foi assim que surgiu o movimento do feminismo interseccional, que a interseccionalidade acabou nascendo em 1989, mais ou menos, que ela acabou mostrando que as opressões, elas acabam estruturando a sociedade. Então, você vai ser julgada por não ser do status quo em qualquer momento. Só que assim, não tem combate ao feminismo branco se você não pensar no combate ao racismo. Não tem combate ao racismo sem ofensar no combate à desigualdade de econômica, sabe? Tem que colocar em vários. E eu acho que esse BBB, ele foi muito marcado pelo feminismo branco. Porque se você for parar a pensar, só tinham duas pessoas que eram autodeclaradas pretas ali dentro. Elas não tinham muito lugar de fala, se você for parar pra pensar. Então, o negro, ele é visto como específico, sabe? Ele é como o outro, enquanto o branco ele é como algo normal. Eu nunca pensava que eu era branco. Eu não faço racismo. Gente, o racismo é uma relação social. Não é um negócio de o negro sofre, mas o branco causa racismo. Então, analisar. A gente fala muito da pirâmide, tipo, que você tem que conhecer como homem ou mulher e depois tem que se conhecer como branco ou preto. E aí tem aquele negócio, né? Que o homem branco acaba sendo superior à mulher branca, que acaba sendo superior ao homem negro, superior à mulher negra. Então, a mulher negra acaba sofrendo uma tripla opressão de cair em cima um do outro e ela tem que ter aquele espaço de voz. Só que ela não vai fazer sozinha, ela não vai fazer esse movimento. Por isso que o interseccional, que é para todo mundo ter espaço, junta mulheres brancas, mulheres da parte LGBTQI+, que eu não tenho propriedade para falar, porém eu acho muito importante elas estarem. E eu acho que cada um tem o seu lugar de fala. E isso é muito importante. Esse movimento, ele é muito marcado pelo lugar de fala, onde que todo mundo consegue comentar e consegue criticar algo. E é isso que é importante.
E aproveitando essa fala aí da escada, da pirâmide, né? Escada não, né? Pirâmide. O homem negro, principalmente, vamos usar o Babu de exemplo nessa questão toda aí. Teve toda a questão do feminismo sendo discutido e o Babu foi jogado de lado, foi jogado para escanteio. E o Eduardo, eu queria o Eduardo falando sobre isso, ele como o tal do lugar de fala, né? O homem negro que ele tá numa posição de inferioridade à mulher branca, mas a mulher branca ela não aceita isso.
Acontece, eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque ultimamente eu tô num esforço para ser cancelado que você não imagina. Mas, não, primeiramente eu quero deixar bem claro que tudo que eu falar aqui, nesse meu curto período de fala, eu não tô criticando o movimento feminista, até porque, primeiro, eu acho um movimento sensacional na parte de lutar pelo direito das mulheres, porque é isso que tem que acontecer, né? A única coisa é necessário. Tipo, ela falou que o movimento se fragmentou, eu acho isso, né, uma coisa muito ruim, porque a única forma de um movimento conseguir a revolução é esse movimento se unir, buscar apoio e tal, mas isso não vou falar, né? Vou falar sobre. Vou falar mais uma questão de opinião, né? E é um equívoco se você não considera a raça antes do gênero, certo? Porque esses dias eu estava até conversando no Twitter sobre feminismo branco e racismo, papel do feminismo no racismo e tal. E tem um dado muito interessante que eu até falei para o Matheus em off, que eu acho importante citar, que é um dado do IBGE, que só existe uma única situação no país que a mulher ganha mais do que o que é quando a mulher branca é comparada com o homem negro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o movimento feminista ele não se preocupa em, antes de gênero, colocar o filtro da raça, ele se trata mais supremacia branca, certo? Porque a diferença entre o homem negro, o salário do homem negro e o salário da mulher branca é de cerca de 35%. Agora, voltando na fala da nossa queridíssima e pleníssima convidada, imagine se a gente compara uma mulher branca com uma mulher negra, certo? Imagina se a gente compara uma mulher branca com uma mulher negra do... Como que eu posso me posicionar? Do LGBT. Apesar de eu nem sei mais como negra que é a sigla, D, né? Desculpa, opa, o conhecimento, boa, meu aqui, mas
LGBT,
tem um monte de letras mais aí que eu não citei, então desculpa isso aí, aqui. Isso aí. Mas eu só quero trazer isso como um dado para vocês, né? Outra coisa, as mulheres brancas estudam mais que os homens e que as mulheres negras, certo? Então, isso, eu tô citando isso aqui, mas são coisas que as pessoas não consideram quando as pessoas tratam, algumas, né? Não todas. Mas às vezes as pessoas veem o feminismo como revolucionário, como uma coisa, né, que tá fora do nosso tempo, buscando uma coisa melhor, e eu também acredito. Só que eles buscam uma coisa melhor até o ponto que influencia as pessoas brancas. Tá entendendo? Então, na minha cabeça, como construção do movimento tem uma abrangência maior, né? E agora, já falando do homem negro e em relação ao feminismo, tem um texto de um perfil no Twitter e no Instagram também, eu acho que é Levi Kaique, o nome do rapaz. E ele fala sobre o papel do homem no...
Sigo.
O homem negro no feminismo, né? E ele diz que quando foi criado toda essa relação, essa subordinação da mulher ao homem, foi por parte do homem branco. Porque nessa época que foi criado tudo isso, o homem negro estava lá na senzala, estava lá trabalhando, entendeu? tava lá com a enxada na mão. Então, você generalizar isso, sem trazer esses filtros que eu citei, é você pegar uma ideia boa e deixar aí pelo ralo.
Não, fazendo um pequeno comentário também, que deixa pra pensar, vai. Toda essa ideia do homem estar acima da mulher é uma ideia totalmente eurocêntrica, porque no continente da África acontece muito diferente, sabe? A mulher é muito mais valorizada, só que a gente só vê aquele outro contexto, né? Da África miserável.
Exatamente, exatamente. E foi aí que, no que eu quis dizer, tipo assim, as pessoas normalmente generalizam o termo macho, né? E eu tô andando em solo muito perigoso agora no que eu vou falar. Mas...
macho escroto!
Foi o que eu disse no começo. Se você não coloca um filtro de raça, antes de você não vai conseguir ter um resultado plausível, né? Então, foi o que ela disse agora. Isso é completamente eurocêntrica e branca, né? Então, partindo desse ponto, a gente pode discutir o papel do feminismo em abraçar os negros, né? Em abraçar principalmente a mulher negra, porque eu citei aqui que a mulher branca ganha mais que a mulher negra e que o homem negro. Então, imagina a defasagem em relação à mulher negra, né? Então, eu acho que falta um pouco disso da sociedade como um todo, de abraçar e colocar esse filtro de raça na frente assim, da vista, entendeu? Para ver tudo com o filtro da raça.
E agora entrando na reta final do podcast, a gente já vai finalizar. Mas antes eu queria ler para vocês a lei número 7.716 da Constituição de 1988. Essa lei ela torna crime qualquer manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função de sua cor, etnia ou raça. Conhecida como lei antirracismo, essa medida jurídica, ela representa um enorme passo na luta pela igualdade social, entre aspas, porque ela prevê penas de prisão a quem cometer crimes de ódio e intolerância. Mas aí a gente vai citar rapidinho o caso daquela moça, que o Eduardo ele vai contar um pouquinho mais especificamente sobre essa moça, que é torcedora do Grêmio, e teve aquele caso famoso da Arena do Grêmio, Grêmio Santos, pela Copa do Brasil de 2014, e essa torcedora ela se referiu ao goleiro Aranha do Santos, um homem preto, como macaco. E aí ela foi processada e tal, falaram na época que ela ia responder o crime na justiça, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil daquele ano, mas eu queria saber, Eduardo, qual que foi a resolução desse caso?
Então, na real, aconteceu um ato, né, do juiz, proposto pelo juiz Marco Aurélio Xavier, né, lá do Rio Grande do Sul, que deu a oportunidade dela e dos outros três gremistas, que também xingaram o goleiro Aranha, na real, eles não vão ser presos, não aconteceu nada com eles. Eles teriam que se apresentar em uma delegacia sempre antes de ir nos jogos do Grêmio, tanto em casa quanto fora de casa. E essa medida seria por um período de 10 meses, que durante esses 10 meses praticassem algum outro crime, o processo seria reaberto.
Então aí a gente vê que o racismo no Brasil, queria até um comentário rapidinho da Vicky sobre isso, o crime de injúria racial no Brasil, essa lei aqui é para inglês ver, né, Vicky?
Com certeza, porque é um reflexo de quem criou a lei e de quem vai lá e executa a lei, né? É o que a gente tinha conversado, de cargos no executivo, no judiciário, a gente não é representado, né? A população preta não é representada, então ela acaba também não sendo defendida, e isso é uma coisa que precisa muito ser pensado no que é exatamente isso, né, para inglês ver.
Bom, acho que deu um bate-papo assim, sensacional. Então vamos para finalizar o podcast, eu vou fazer igual a gente sempre faz. Primeiro, a nossa convidada, a ilustre convidada, a Vic, ela vai dar o seu destaque final, uma dica cultural, algo que ela queira falar pro pessoal que tá escutando, com você, minha querida.
Ah, eu agradeço muito esse espaço que vocês deram para conversar sobre isso. E eu queria muito indicar para a galera que está assistindo, para procurar nas redes sociais o Museu Afro Brasil, porque eles estão com uma proposta muito boa agora nesse tempo de quarentena, que é o Educamab, que eles têm as visitas virtuais dentro do museu, com diversas informações sobre a população preta, sobre as raízes africanas. Sem contar também que as pessoas podem procurar o canal da Ana Paula Xongani, que eu também já conheci, tenho uma amizade com a mãe dela, que é a Cristina, E ela trata muito desses assuntos com uma maneira mais delicada e mais humorística sobre eles, sabe? Eu acho que é bem legal as pessoas procurarem essas coisas aí.
Agora é com você, o homem mais apetitoso do Brasil e da Itália, o seu momento de destaque final do episódio de hoje.
Bom, normalmente eu trago um comentário nos destaques finais, mas hoje eu vou trazer só recomendação. Primeira recomendação que eu trago é para vocês acompanharem um professor chamado professor Silvio Almeida e um vídeo dele, assistam, caso vocês estejam meio perdidos nessa questão de racismo. O vídeo dele é O que é racismo estrutural? É um vídeo de 10 minutinhos que ele explica algumas coisas de uma forma bem simples, então se você não entende nada, ou se você já entende alguma coisa que acrescentar, é um bom ponto para você sair, né? E uma outra indicação que eu queria trazer para vocês aqui é uma música chamada Sorriso Negro, da Dona Ivone Lara. Música muito boa, né? Para você que precisa ter um repertório maior, tá aí essa música, dê uma escutada, preste atenção muito na letra dessa música, né? E é isso, eu queria trazer só isso mesmo.
Vou colocar a música no final do episódio. Pode
Maravilha.
Ser?
Maravilha. Pode
colocar
ser.
A música no final do episódio. Então, eu vou dar o meu destaque final, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, assim, de coração a Vicky, porque ela dispôs o tempo dela para conversar aqui com a gente, expor a opinião dela, dar a cara a tapa. e, assim, sensacional. Vicky, que assim, é uma amiga queridíssima, maravilhosa, perfeita. Se quiserem te seguir nas redes sociais, Vicky, o que, que a gente faz?
Se quiserem, eu tô sempre falando sobre esse assunto. Eu acho importante. Eu já agradeci várias vezes, mas agradeço de novo por dar esse espaço para as pessoas. É só vocês irem, arroba wolf _ Vicky, uhum. Que tá no Twitter e no Instagram. E eu falo bastante sobre os assuntos, tenho highlights sobre. E quiser chegar na DM, quiser chegar perguntando sobre mais alguma coisa, pode chegar lá, porque a gente sempre tem que conversar e o diálogo aqui resolve todos os problemas.
E aí eu vou deixar aqui na descrição do episódio as redes sociais dela, caso
você queira acompanhar. É isso aí, galera. Cheguei na DM.
Acompanhar. Cheguei na DM. a minha dica cultural, o meu destaque final, é uma série da Netflix, uma minissérie da Netflix, que em inglês é When They Say Yes, mas como a gente tá no Brasil, Olhos que Condenam, eu acho que os dois aqui que estão comigo já assistiram essa série, que ela demonstra muito, mas muito, do racismo estrutural lá dos Estados Unidos. A gente vê a questão do sistema prisional e tal, e é uma série muito pesada, inclusive. Assim, a gente... Eu falando como homem branco, no, na posição de privilégio, você assiste isso e dá um choque de realidade. Então, recomendo a você que tá escutando esse podcast acompanhar essa série, que são 4 episódios, é rapidinho, você já mata e já assistiu essa ótima série. Então, pra finalizar o episódio, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aqui do podcast, né, que é o feed, você assina o feed, aí você recebe os episódios que a gente postar, você sempre vai receber em primeira mão. Também assina o feed lá do Resumo News, o nosso outro podcast, que aí sou eu comentando todos os dias, inclusive hoje que você está escutando, provavelmente tem um Resumo News para você escutar também, eu comento as notícias do dia. E as nossas redes sociais, né, Eduardo? Estão aqui embaixo. A gente já cansou de falar as redes sociais, é sempre difícil de falar, porque tem ponto, tem zero, tem vírgula, tem uns negócios complicados, então tá tudo aqui
Chame
embaixo.
Chama na DM, né?
Chama na DM que a gente debate. E manda pros seus amigos. Se você escutou até aqui, você já é uma pessoa de bem, você é uma pessoa... É o cidadão de bem. Tá escutando a gente até aqui, é uma pessoa feliz, uma pessoa do bem. Então manda pro seu amigo, encaminha, seu amigo, sua amiga, seu cachorro, gato, sei lá, pra sua avó, manda pra todo mundo, que isso ajuda bastante a gente e a gente consegue divulgar a nossa palavra. Estamos entendidos, senhores? É isso?
É isso.
Com certeza.
Então, de novo, agradecer a Vicky pela companhia e pela disponibilidade. E
foi uma
a gente
honra.
Se vê. A gente se vê num próximo episódio do República dos Bananas. Beijo pra vocês!
Um sorriso negro, um abraço negro. Oh, felicidade. Negra, raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negra é a voz da verdade. E negro é destino, é amor. Negro também é saudade, um sorriso negro.
Um sorriso negro. Negro é a raiz da liberdade.
Um sorriso negro.
Um sorriso negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Negro sempre eu. Fica sem seu. Negro é a raiz da liberdade.
Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. E negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro.
Um sorriso negro.
Isso, bora ver.